E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversas de Bancada, episódio número 157. E, é verdade, mais uma vitória. A briosa de Tiago Moutinho não sabe mesmo perder. Não sabe. E foi às caldas vingar-se da fase regular onde perdeu. E agora levou de vencida a equipa das Caldas da Rainha por 2-0 num jogo que tinha tudo para ser aborrecido. Porque as duas equipas já estavam matematicamente garantidas e então a única coisa que estava em disputa foi o primeiro lugar, que a Académica de Tiago Moutinho então garantiu desde já matematicamente. Portanto, a Académica ganha o seu grupo de manutenção. Para debater e analisarmos este jogo do Caldas contra a Académica, eu, Henrique Carrilho, estou como sempre acompanhado por ele, pelo Zé Pedro Correia. Olá, Zé.
Olá, Henrique.
E também pelo António Sanches. Olá, Tony.
Olá, Henrique.
Muito bem, meus senhores, vimos todos o jogo e quero saber, se calhar começando por ti, António, primeiras impressões de um jogo que, lá está, como disse anteriormente, tinha tudo para ser uns 90 minutos sofríveis. Foram muito penosos para ti ou até gostaste da exibição?
Nada penosos. Acho que foi um jogo absolutamente interessante, estranhamente interessante. Uau, até porque, não sei, eu tive aí uma fase off, como os ouvintes talvez se recordam, e a semana passada, quando voltei a ver o jogo da Académica, achei um jogo muito fraquinho, e hoje vi uma Académica bastante boa, a saber controlar o jogo, que é uma... olha, é a palavra que se mais falava agora nesta nova fase do Manchester United, que era que faltava controlo e que estavam a querer um treinador que desse controlo ao jogo, e foi isso que a Académica demonstrou do início ao fim, não tendo estado especialmente agressiva na primeira parte, teve sempre no comando, ao leme do jogo, e a segunda parte, para mim, o que gostei muito de ver foi saber ver a Académica a reagir à superioridade numérica. A Académica está uma parte inteira praticamente a jogar contra 10 e depois mais um bocado contra 9 e soube jogar contra 10, que é uma coisa que eu já não vi a Académica fazer há anos. Parece que muitas vezes até quando jogávamos contra 10 jogávamos pior, e desta vez soubemos aproveitar essa superioridade numérica e gostei. Acho que foi uma exibição muito bem conseguida. Já lá iremos aos pormenores, mas estou muito satisfeito, sim.
Muito bem. Eu fico aqui um bocadinho espantado com essa análise, porque, bem, concordando que foi um jogo, não foi entediante, não o foi muito por conta de um Caldas que se apresentou, a meu ver, claro, antes das expulsões, porque houve duas expulsões, uma logo a seguir ao golo aos 44 minutos e depois outra mais tarde, já quando o jogo estava meio decidido, e que mata assim o jogo, mas houve muito mais Caldas do que Académica durante o jogo. Houve inúmeras oportunidades para o Caldas, até as contei, consegui fazer assim uma espécie de uma estatística mais objetiva. Foram 7 as oportunidades que eu contei para o Caldas, incluindo 2 bolas aos postos, e apenas 2 da Académica em 90 minutos, sendo que 45 desses 90 minutos são contra 10 e 15 desses 90 minutos são contra 9. Ou seja, pareceu um pouco. A Académica na primeira parte apenas tem uma oportunidade, e mesmo assim é inócua, não é uma oportunidade de perigo à baliza do Caldas, que é um livre do lado direito do Ruca, que há um cabeceamento primeiro, e depois o Latom ainda tenta fazer-se ao lance e não consegue. É a única vez que a Académica se aproxima da baliza do Caldas, tirando então o lance do gol da Académica aos 43 minutos, que surge de uma bola longa do Vasco para o Hugo Seco, que cruza mal, mas que o defesa do Caldas, o João Silva, acaba por cabecear e meter a bola dentro da baliza do Caldas. Portanto, pareceu um pouco, sinceramente, e valeu a exibição, parece-me defensiva, mas gostava de saber a análise do Zé, aqui em um bocadinho um jogo em 3 partes, não é? Um jogo 11 contra 11, que acaba 1-0 para a Académica com o tal autogol, e depois um 11 contra 10 e um 11 contra 9. Como é que viste estas três fases do jogo, Zé?
Pois eu tendo a concordar aqui com mais com o que o Henrique disse. É assim, acho que o Caldas, acho que isto pode ser olhado de por dois prismas, quer dizer, o Caldas até ao momento da expulsão, da primeira expulsão, e mesmo em grande parte do período em que esteve mesmo a jogar com 10, o Caldas teve bastantes oportunidades e acho que foi melhor que a Académica. Portanto, não concordo muito com o que o Tony disse, que a Académica soube jogar com 10. Acho que o Caldas já teve muitas oportunidades mesmo a jogar com 10. Nesse ponto de vista, claro que não é propriamente agradável. Agora, olhando para. Portanto, para aquilo que o jogo significava, que era muito pouco, não é? Ao nível pontual, e olhando às. Eu pensava que iam começar por aí, às alterações que o Thiago Moutinho. Portanto, as alterações que ele colocou para este jogo no 11 inicial. Portanto, acho que só o Diogo Ribeiro e o Diogo Costa é que se mantêm do último 11. Portanto, apanhou-me um bocado também de surpresa essa quantidade de alterações. Não estava, como disse aqui no episódio passado, não estava à espera de tantas alterações. Mas olhando para isso e tendo isso em consideração, claro que não foi propriamente um mau jogo da Académica. Aliás, sai de lá com uma vitória 2-0 contra um Caldas que não apresentou praticamente alterações nenhumas, veio com o 11 na máxima força. Claro que, olhando num ponto de vista resultadista, é um excelente resultado. Portanto, quase a equipa B da Académica ganhar ao Caldas fora é
Sim,
excelente. Agora,
está fora de questão que é um excelente
claro, claro.
resultado.
Agora, olhando para o jogo, e olhando aqui. Discutindo um bocado o que o Tony disse, não estou propriamente muito agradado com o jogo em si, porque, como o Henrique aqui disse bem, o Caldas foi, pelo menos na primeira parte, foi completamente superior, teve muito mais oportunidades para fazer golo. O primeiro golo da Académica, para além de ser um lance bastante engraçado, vem um bocado contra a corrente do jogo, a meu ver, e mesmo depois da expulsão do jogador do Caldas, da primeira expulsão, que é inequívoca, não deixa mais tempo para dúvidas, na minha opinião. Mesmo na entrada para a segunda parte, o Caldas conseguiu ser a espaços melhor que a Académica, e isso não é propriamente muito agradável. Agora, a partir de certa altura, e acho que coincide com o período em que Tiago Moutinho é mestre na equipa da primeira vez, a partir daí, na meia hora final, a Académica sim conseguiu controlar o jogo. Foi melhor, não deixou o Caldas aproximar-se da baliza de Bernardo. Depois vem a segunda expulsão, também evidente, e a partir daí o jogo, como também já disseste, ficou sem história. E assim, nesse período, sim, a Académica foi. Então, é isso, acho que dividindo o período em jogos, foi o jogo em três partes. A primeira parte do Caldas foi muito superior até ao lance do golo. Entra na segunda parte com menos um, mas nos primeiros 15 minutos também parece que é superior à Académica, mas na última meia hora, depois das substituições e da segunda expulsão, aí sim gostei de ver a Académica, e a partir dessa altura foi claramente superior e mereceu ganhar, mas pronto, dividindo o jogo em três períodos, acho que, a meu ver, seria assim.
Acaba por naturalmente concordo contigo. Agora, o que me pareceu e que gostava de saber a vossa opinião é exatamente acerca dessa questão tática e de nem tanto tática, mas mais de opções. Portanto, tivemos um Ruca que voltou a jogar como titular, tivemos um Tuço que eu pelo menos já estava à espera que jogasse, mas não à direita, jogou a lateral direito. Com o Ibuka, que também voltou à titularidade no centro, a fazer companhia ao Diogo Costa. Tivemos também o Laton, que voltou a jogar, desta vez até 90 minutos. O Vasco também voltou à equipa. Portanto, houve aqui várias alterações.
O Pepo também.
Pepo também, exatamente. E algumas nutriram efeito, outras nem tanto. E algumas delas até a espaços. Porque, por exemplo, o que pareceu-me evidente. Que a utilização de dois novos laterais, quer o Ruca, quer o Tuço, correu mal a Tiago Moutinho, porque 90% dessas tais oportunidades que eu falei do Caldas, incluindo, repito, duas bolas aos postos, que podiam ter ditado logo o jogo, teria sido um jogo completamente diferente se o Caldas logo aos 5 minutos marcasse aquele gol que a bola vai ao posto, e que é uma jogada, lá está, entre Tusso e Laton, que não sei se pelo simples facto de não estar habituados a jogar juntos ou não, foram comidos. Laton foi comido ao longo do jogo várias vezes. Podemos falar mais em detalhe nas individualidades, mas parece-me que este jogo crucifica, entre aspas, definitivamente o Laton. E pronto, foi demonstrativo, não foi um jogo nada bem conseguido da sua parte. E algumas das outras oportunidades surgiram também do lado do Ruka, que muitas vezes estava a ser acompanhado defensivamente pelo Hugo Seco, que a espaço jogou como extremo esquerdo e descia. Epá, e entre Hugo Seco, Laton e Ruka, a coisa correu também muito mal. Muitas das oportunidades davam-se sempre entre lateral e o seu companheiro, que tinha função defensiva. Portanto, gostava de saber, António, se achas que isto tem a ver com, lá está, a questão destes jogadores não estarem nada rotinados juntos, ou se achas que foi má opção colocar o Tusso a lateral, ou achas que isto, lá está, é derivado à qualidade dos jogadores em si, e que rodar a equipa e colocar, entre aspas, os jogadores mais fracos ou menos utilizados têm destas coisas?
Pá, acho que sim, que rodar a equipa tem sempre os seus riscos, obviamente, e há coisas bem feitas e mal feitas. Por exemplo, uma alteração muito mal feita, a meu ver, talvez a única de raiz, é pôr o Caiado a fazer a extrema esquerda. Não faz sentido nenhum. Aliás, o Caiado teve em dificuldade o jogo todo, acho que pode-se dizer assim, porque já não tem pernas para aquilo, e é perfeitamente normal. O Caiado não é um extremo, nem pode ser já, até pela idade que tem, pelo físico que já lhe falta. Mas de resto, acho que as experiências até correram bastante bem. Aqui realçaste algumas coisas que eu concordo. Por exemplo, o Ruka não esteve tão bem, não esteve ao nível que nós esperávamos dele, e acho que até pode neste jogo ter justificado ter sido ultrapassado pelo Stitch nesta segunda parte do campeonato toda, não é? Que se esperava, acho eu esperava ver um bocadinho mais Ruka, e realmente o Stitch ganhou a titularidade e percebeu-se com este jogo porquê. E a adaptação do Tusso também, que é um jogador que nós sabemos que nos Júniores joga a central, e aqui foi fazer um papel de lateral, e até foi interessante. Eu gostei de ver o Tusso, sobretudo por uma característica que não é habitual nos nossos laterais da Académica já desde há muito tempo. É um jogador que joga a cortar a bola do adversário, ou seja, não está à espera que o extremo adversário receba a bola e depois fica ali a fazer o bloqueio. Muitas vezes é ele ir antecipar-se à recepção de bola do extremo, e isso aconteceu várias vezes. É muito interessante, é mais arriscado, é uma atitude de defender mais agressiva, mas deu alguns bons lances de quase contra-ataque instantâneo da Académica. Gostei de ver o Tusso, achei muito ativo, achei-o confiante, sobretudo, que é muito importante para um jovem desta idade.
Mas deixa-me só acrescentar, porque é exatamente nesse contexto que surge a tal jogada que eu estava a falar. Entre Tusso e Laton, ou seja, o Tusso tenta-se antecipar e roubar a bola antes do extremo, e o extremo consegue ultrapassá-lo facilmente, quase no meio campo. Epá, e é perigoso, lá está. E depois Laton tenta vir, Tusso também ainda tenta vir e tal, mas há ali uma falta de coordenação entre os dois. Era isso exatamente que eu referia.
Exato, tem lances em que resulta bem, tem lances em que não resulta bem, mas sobretudo gostei da atitude. Achei interessante este ponto, sobretudo, lá está, não vemos um lateral assim na Académica há muito tempo, com estas características um bocadinho mais ativas e não defender passivamente. Lá está, poderá ter a ver com as rotinas dele de central. Isto é um movimento mais típico de central. Central antecipa-se ao ponta de lança, os laterais nem sempre tanto. E achei interessante, e acho que o Tusso no geral deu-se bastante bem, dou-lhe nota positiva, até pela confiança, lá está, com que ele jogou. Não é fácil, foi o primeiro jogo dele a titular pela Académica, pela equipa principal, e fê-lo com bastante confiança. Gostei de ver. Ao contrário de ti, gostei também de ver o Laton, sinceramente. Achei um jogo bem conseguido do Laton, mostrou que consegue construir um bocadinho melhor, Nós até aqui acho que tínhamos muita ideia que a parte de construção ofensiva do Latum era zero, e acho que ele mostrou alguma coisa nesse capítulo, este jogo. E sim, lá está, foram experiências, reforço aquilo que disse, apesar de a Académica não ter estado especialmente agressiva na primeira parte, antes pelo contrário, como vocês disseram, parece-me que esteve em controle do jogo. Gostei de ver, e lá está, aquilo que eu queria dizer era, e aqui puxando para o elemento fora da caixa que falta falar, o Pepo, que jogou e não tem tido muitos minutos, acho que foi o primeiro jogo dele titular, se não foi o primeiro, é o primeiro desde há muito tempo. Acho que o Pepo se deu bem este jogo, sobretudo naquela fase a jogar contra 10, em que a Académica fez uma coisa que é raríssima a Académica fazer contra 10, que é movimentar a bola. Ok, que não houve muito perigo. É certo que o Diogo Ribeiro lá na frente sozinho continuou sem conseguir criar perigo nenhum, mas ali no meio campo, a jogar contra 10, a Académica trocou a bola, e trocou a bola rápido, muito por intermédio do Pepe e do Vasco. Os dois tiveram ali, lá está, perceberam que o jogo precisava disso, de receber a bola e passar ao primeiro toque, passar ao segundo toque, haver muitas movimentações, e deu-nos ali um certo controlo e durante a segunda parte, durante a altura em que estávamos a jogar contra 10, e gostei de ver o Pepo, apesar de continuar a achar que ele falha muito, não é o jogador que estávamos à espera. Iremos fazer certamente em breve as avaliações de final da época. O Pepo foi uma desilusão no geral, mas mostrou um bocadinho mais este jogo do que tem mostrado até agora. Lá está, neste capítulo do passe, em conseguir criar um bocadinho mais, dar mais dinâmica e rapidez ao jogo. E pronto, e acho que é isso. Por isso é que eu gostei bastante deste jogo e das alterações que houveram face ao normal.
Pois, eu retenho algumas coisas do que tu disseste, concordo com uma. Concordo que é B, que é assim... Quando tu dizes que a Académica neste jogo mostrou qualidade na construção, epá, é na primeiríssima fase de construção que a Académica conseguiu construir. E foi principalmente a partir do momento em que o Caldas foi reduzido a 10 e depois a 9. E para mim, aos meus olhos, qual é que é a primeiríssima fase de construção? Epá, é quando a bola está ali entre os defesas, ou os médios defensivos, lá está, lá, Tom recuava, para tentar, pronto, sair a construir a partir da defesa. Agora, o que é que acontece? Várias coisas. Qualidade na construção do Latom, não vi. E a única coisa que vi do Latom foi, lá está, os tais passos básicos, não é? O passo para o lado, o passo curto, quer dizer, não é verdade, não falhou aí nos básicos dos básicos, ok? Mas não fiquei satisfeito, não vi nada por aí além a nível de construção ofensiva, e fiquei preocupado com algumas questões defensivas. Lá está a questão da velocidade, a questão da antecipação, a questão da às vezes demasiada impetuosidade, quer dizer, são falhas que continuam a estar, e desta vez, como foram 90 minutos, para mim foram mais latentes, e reparei ali em alguns momentos em que teve mal, quer ele em conjunto com outros, como já referi atrás. E depois, acho que aí sim, a nível coletivo, a Académica não esteve bem, porque lá está, a jogar contra menos jogadores, a Académica conseguia trocar a bola na sua defesa, muito também por conta das pulsões que fizeram com que o Caldas não conseguisse pressionar alto, né, a Académica. Portanto, a Académica, o Caldas concedeu essa posse de bola à Académica, na primeira fase de construção, mas depois a Académica, mesmo contra 10 e mesmo contra 9, não conseguiu criar oportunidades, não conseguiu avançar por aí fora e fazer com que a superioridade numérica se refletisse em mais jogadores no ataque, em criar oportunidades. Infelizmente, não conseguiu, e foi isso que me deixou mais preocupado e menos agradado com esta exibição. Agora, a verdade é que são 2-0, é 2-0, um autogolo e uma bola parada. Se calhar isso também é reflexo disto que estamos aqui a falar, né? desta análise que estamos a fazer. Epá, eu não quero estar a falar em sorte, Mas o que é facto é que Tiago Moutinho, desde que entrou na Académica, tem tido vários jogos destes, em que mostra pouco e acaba por ser feliz e levar a vitória. Pergunto-te, Zé Pedro, se tratará de sorte ou se o Moutinho Ball é mesmo assim, de saber sofrer, ter alguma... Bem, eu não consigo quase tirar a palavra sorte da boca, porque tivemos alguma sorte em... O Carlos não conseguiu marcar, não é? Mas como é que justificas um bocadinho, não só este, mas aqui uma série de jogos com tendência, com características semelhantes para a Académica?
Sim, relativamente à tua pergunta, e já vou tocar aqui no que vocês discutiram nestes últimos minutos, mas respondendo diretamente à tua pergunta, primeiramente, acho que o Tiago Moutinho veio acrescentar à Académica, em comparação com os outros treinadores, é a maior organização que trouxe à equipa. Acho que finalmente passamos a ter uma equipa organizada, pelo menos no momento defensivo, mais até do que no ofensivo, e partindo dessa base, sentando o jogo nessa organização, a equipa, por intermédio de jogadores como o Pereira, de lances que o Pereira cria sozinho, como tantos foram esta época, e como o Pereira há muitos outros jogadores, que o David Telles a bater bolas paradas, etc., uma equipa estando mais organizada como está com o Tiago Moutinho, isso parece-me inequívoco, que tem estado mais organizada com o Tiago Moutinho do que com o Miguel Valença e com o Zé Nando, estando mais organizada nesse processo defensivo, consegue e fica mais perto de ter esses rasgos de sorte, como tu disseste. Pronto, se é sorte ou não, já é outra questão. Agora, acho que Tiago Moutinho foi muito importante nesse ponto de vista. Acho que pareceu-me uma forma certa e eficaz de meter a equipa a ter resultados no imediato, e acho importante, e vamos ver o que é que ele consegue fazer futuramente, se continuar, espero que sim, mas acho que, resposta à tua pergunta, acho que anda à volta disso. Uma equipa muito organizada, mais próxima de não sofrer, e a partir daí, em lances como aconteceram, pá, claro que é impossível olhar para o lance, é impossível olhar para o lance do primeiro gol da Académica e não chamar aquilo sorte, porque não há por onde fugir. Aquilo é um lance de sorte, porque a Académica não tem grande mérito na finalização, não é? É um autogol. Agora, acho que...
Sim, e o cruzamento até sai relativamente mal. Às vezes podia ser aquele que são um canto, um lance tenso, um cruzamento tenso que é desviado, mas não, é um lance que, se não fosse o central, ia para fora.
É isso, pronto, e como esse houveram muitos. O Pereira, por exemplo, em casa com o Fontinhas, a recuperar a bola na primeira linha, só que lá está, a sorte também se procura, e acho que uma equipa que assenta o seu jogo na organização defensiva e que a partir daí tente construir e tente chegar ao gol e ter oportunidades, fica mais próxima de ganhar, e acho que nisso Tiago Moutinho foi útil e eficaz. E em paralelo com isto que eu disse agora, e entrando na discussão que estavam a ter há pouco, acho que vocês estavam, cada um de vocês estava certo numa coisa e errada noutra. Acho que relativamente a Tuso, maioritariamente Tuso, Ruca e Laton, que foi a primeira discussão, acho que não os crucifico em nada neste jogo, acho que até tiveram bastante bem. Não me lembro desse lance em que o Tuso foi papado e o Laton, honestamente não me recordo, mas acho que defensivamente estiveram todos bastante bem, e acho que vem de encontro àquilo que eu disse agora. Acho que estando mais sólidos defensivamente, e acho que nesse capítulo estivemos, apesar de termos concedido algumas oportunidades ao Caldas, eu acho que o Caldas foi superior por estar mais perto da baliza, não propriamente por ter criado grandes oportunidades. Eu não me recordo assim de muitas, lembro-me de uma ou duas, de um lance em que o Bernardo primeiro defende e depois na recarga penso que é o Ruca quem corta e tira a bola de cima da linha de golo. O Tuso também tirou.
É o Tuso.
Não, acho que no primeiro é o Ruca ali a meias com o Bernardo, onde o Bernardo até se lesiona. E depois há um segundo lance, sim, em que o Tuso tira em cima do... Acho eu, posso estar enganado, mas acho que há esses dois. Outro lance em que o Tuso...
Sim, é o Ruca, é um dos tais lances que eu estava a referir, em que é o Ruca e o Seco que são mal batidos numa bola que vai nas costas da defesa, uma bola alta, que é mal trabalhada pelo Ruca, e depois é o Tuso que salva na linha de golo, aos cerca dos 32 minutos.
Sim, mas acho que a nível defensivo e a nível de organização defensiva, acho que a equipa esteve bem, e o Laton, acho que nesse capítulo também não lhe vi grandes erros, e até acho que o Laton tem um pormenor bastante interessante no lance do primeiro golo, finta ali um adversário e solta no Vasco. É um problema interessante. A discussão que temos aqui muitas vezes, de quem é que é melhor ao nível da construção, se o Guedes e o Atum, acho que é uma discussão um bocado parva, porque acho que são os dois, pelo menos no capítulo do passe, curto e longo, acho que são os dois bastante fracos. Portanto, acho que essa discussão que nós temos aqui é um bocado medir órgãos sexuais. Não há grande objetivo nessa discussão, porque nenhum nem outro é muito forte nesse capítulo. E atribuo mais esse desnível entre Académica e Caldas na primeira parte, mais ao processo ofensivo, e entrando na segunda parte da discussão, acho que aí sim a equipa esteve e podia estar melhor, com jogadores que tiveram mais minutos esta época do que propriamente os da defesa, o Tucci e o próprio Ruca, os jogadores que estiveram no meio-campo tiveram mais minutos e acho que tinham a obrigação de fazer um pouco melhor. E ao nível da construção, acho que vocês tocaram aqui, e acho que até à hora de jogo, e volto a tocar neste período, porque é o período em que o Tiago Moutinho se apercebe do que eu acho eu, se apercebe do que eu vou dizer, isto claro que é tudo subjetivo, e muda a equipa para melhor, mas acho que até aí o único momento do jogo em que a Académica foi forte foi efetivamente no passo curto, ligações curtas entre os jogadores, meramente no período em que tem mais um jogador, como vocês também já estavam aqui a dizer, nesse período o Caldas passa a ter mais passos atrás, e a Académica consegue fazer ligações curtas, mais relevantes, mas tirando isso, o processo ofensivo da Académica é praticamente nulo, e assim que Tiago Moutinho se apercebe e desfaz a equipa para um 4-3-3, com extremos mais puros, diria, acho que a equipa passa a ser mais forte em outros capítulos, passa a ter mais largura, ser melhor no ataque à profundidade, e acho que a partir desse período foi melhor. Mas pronto, relativamente às discussões que vocês tiveram, essa é a minha opinião.
E lá está também isso, justifica um bocadinho a falta de oportunidades da Académica até essa altura das substituições, já que até aí está o Diogo Ribeiro sozinho lá na frente, completamente sozinho, e lá está, descartando esse último terço, porque é impossível olhar para esse último terço só com o Diogo Ribeiro completamente sozinho lá na frente, o resto... está, como eu disse, estava controlado, lá está, sem causar perigo nenhum, mas acho que isso foi uma escolha tática do Tiago Moutinho, e o resto vi um jogo bastante controlado. Mas para responder à tua coisa da sorte, Henrique, porque sim, é alguma sorte, mas tem que ser assim, e acho que é propositado neste sentido, que não foi para ser de outra forma, com o Diogo Ribeiro sozinho lá na frente, não é para ser de outra forma, não é para ser sem sorte, não é para ser em bola corrida, é para ser nestes lances fortuitos de bola parada e ter o resto do campo controlado, parece-me a mim.
Pois, então eu ia falar de Diogo Ribeiro, nem tinha falado dele. Eu acho que foi um jogo mais um muito esforçado do Diogo, quer dizer, não teve grandes oportunidades.
Sem dúvida.
Ele não teve grandes oportunidades. A bola não lhe chegou nenhuma vez aos pés em ataque.
Quando estávamos a jogar contra a 9, ele tem uma bola isolada em que falha.
Sim, ele perde. É um bom lance. Isso. Tens razão. É um bom lance que eu nem sei se ele chega a tocar, porque perde na dividida com o próprio guarda-redes. Mas é a única vez que a bola está remotamente perto dele a nível de ataque. De resto, o que é que ele fez? Fez muito de condicionar a defesa do Caldas, a correr incessantemente atrás deles e a perturbar na construção, o que quer dizer, há falta de melhor e há falta de oportunidades, acho que é um belíssimo papel para um atacante. Portanto, aqui, no tema de Diogo Ribeiro, nem tocava muito. Agora, e se calhar debruçando-nos mais sobre as individualidades, eu tenho aqui o destaque principal do jogo, que grande exibição do Ibuka. Que enorme exibição do Ibuka. O Ibuka esteve bem sempre. E se esteve bem sempre a nível defensivo, deu... Lá está. Quer dizer, e voltamos aqui a tocar naquele tema do Juari. Epá, o Ibuka está-me a dar outra tranquilidade. Está-me a dar outra tranquilidade. Porque pelo ar não há quem lhe ganhe, porque o gajo... às tantas até se atira para cima dos defesas e ganha, porque é uma torre, não é? E é muito maior. E depois, com aquela corrida e aquele passo atabalhoado do Ibuka, ele consegue uma proeza de, às vezes, até sair bem a jogar. E aos 75 minutos, o Ibuka saca de uma jogada inacreditável, que vai ele pela esquerda.
Inacreditável mesmo, sim.
É inacreditável, porque ele sai da defesa com a bola dominada e assim entra trambolhões, passa um, passa dois e vê-se no último terço. É a tal jogada que tu estavas a referir, Zé. No último terço, a abrir para o Seca à direita e o Seca cruza para a área e acende gol. Lá está, do Diogo Ribeiro. Epá, está um e-book irreconhecível. Para mim, ou pelo menos não digo irreconhecível porque ele nunca esteve assim tão mal, mas muito acima daquilo que era a minha expectativa e aquilo que eu esperava, já mesmo depois de o ver em uma hora e etc, que era um central para, ok, tirar a bola no chutão e pouco mais, está-se a revelar uma muito agradável surpresa. E acho que foi, a par do Bernardo Santos, que até ganhou o Man of the Match da Liga 3, eu dou o meu Man of the Match ao Tusso. Ao Ibuka.
Ao
Ibuka, por isto tudo que disse. Fantástico a nível defensivo e até bastante bem a nível de construção, com destaque também para o David Telles, porque o Telles entra aos 60 e... perdi aqui... entra aos 60 minutos, exatamente. E o jogo muda ligeiramente. É verdade que nessa altura a Abreu já estava a jogar contra 10, não contra 9, mas passados 10 minutos, o Telles muito bem a arrancar pelo ataque e consegue ganhar um livre, que depois no contra-ataque do livre até ia sendo gol do Caldas, mas o Telles bem a mexer no jogo.
Sim, sim.
E logo a seguir, Telles outra vez a arrancar e a sofrer falta de Vilela, que dá o segundo vermelho para o Caldas. Portanto, gostei bastante do Telles, que até é ele que depois acaba por bater o canto aos 85, que dá o gol do Costa. Pá, portanto, é uma entrada em cheio, mais uma do David Telles, e uma exibição muito, muito bem conseguida. Pela parte negativa, e antes de vos passar a bola, lá está, já falámos aqui, eu já falei do Ruka e do Laton. Entre os dois, até estive aqui a contabilizar as minhas notas, quem é que teria estado pior? O Ruka é referido mais vezes como estando mal. Portanto, o prémio de pior em campo vai mesmo para ele. E se dou uma nota positiva para a entrada do Telles, dou uma nota negativa para a entrada do Vasco Paciência. E antes de me baterem, eu desta vez estive mais atento do que é o habitual e olhei objetivamente, fui fazendo aqui o tracking do Vasco Paciência, e tenho um highlight que é um lance perto... Epá, não tenho aqui nas minhas notas. Mas é um lance perto dos 80 minutos, em que o Marco Grillo lança a bola da direita para a esquerda, aproveitando um espaço vazio, porque o Caldas já estava todo aberto, aproveitando um espaço vazio, e Vasco Paciência vem do lado esquerdo, com espaço para atacar, pá, e faz ali uma espécie de um remate ou um passe para a frente que bate num defesa. Ela depois até acaba por recuperar a bola, epá, e joga para trás. E é o único momento em que ele toca verdadeiramente na bola.
Sim, é o lance do canto que dá depois o segundo gol.
Sim, 30 minutos desta vez. Portanto, se eu disse, e erradamente, e muito mal, muito erradamente, que ele tinha jogado 20 minutos com o Monk e não me tinha satisfeito, desta vez, não tenho dúvidas, foram mesmo 30 minutos que ele jogou com o Caldas. Epá, e esse é o único momento que ele tem bola. Ele esconde-se permanentemente do jogo. E tirando a nossa discussão da semana passada, não estou aqui a tentar fazer um ponto de honra com a semana passada, estou a falar deste jogo. Viu-se, ainda por cima contra 9, epá, o Brás entrou e estava sempre a abrir linhas de passe e muitas vezes até a tentar-se desmarcar. O Seco, com 90 minutos, ou perto de 90 minutos nas pernas, sempre a tentar rasgar, tanto que algumas vezes até se apanhou em fora de jogo. O próprio Diogo Ribeiro ia tentando movimentar-se de um lado para o outro, ora mais a extremo, ora mais ao centro, para tentar abrir jogo. Epá, e o Vasco, permanentemente, a esconder-se quase atrás dos defesas. Talvez seja uma questão de confiança, porque eu acredito que ele realmente seja melhor do que aquilo que tem mostrado. E depois, o único também destaque que não foi com a bola nos pés foi logo a seguir a ele entrar aos 60 e aos 62 minutos. É um lance em que ele lá está a fazer o lugar de Luque Seco do lado esquerdo, baixa para ajudar o Ruka, e é comido também numa jogada que depois acaba por ser uma grande defesa, um remate perigoso dentro da área, e o Bernardo faz uma grande defesa. Portanto, estão dadas as minhas notas, e passo a bola a ti, Zé Pedro.
As minhas notas são um pouco diferentes das tuas. Por acaso, honestamente, não vi essa exibição imaculada do e-book que tu te referiste. Aliás, esse é o único lance em que eu me recordo em que ele... Portanto, a minha análise é um bocado contrária. Acho que eu gosto bastante do e-book e não percebi bem porque é que ele foi suplente nestes últimos jogos. E neste regresso não fiquei, não me surpreendeu comparativamente com os outros jogos que ele tinha feito antes de se lesionar e de perder o lugar para o Juari. E aliás, mesmo esse lance, como tu disseste, é um lance atabalhoado com uma série de ressaltos e que surge com a equipa já contra 9. E eu tendo a, tal como se Nketiah tivesse marcado naquele jogo com o Liverpool do Hospital, tivesse marcado uma das milhentas oportunidades que teve, eu não dizia que ele era um excelente avançado, porque eu tendo a, quando a equipa joga contra 9, eu tendo a menosprezar, se calhar erradamente, mas menosprezar eventuais oportunidades que um jogador possa ter a mais, ou não sei, não sei se me faço entender, mas prefiro ver, se calhar, 10 minutos de um jogador 11 para 11, ou prefiro elogiar uns bons 10 minutos de um jogador jogar 11 para 11, do que elogiar uns decentes 25 minutos contra 9.
Certo, mas deixa-me só dar a nota porquê de elogiar e de destacar isso, porque em condições normais haveria tanto espaço na equipa do Caldas que seriam várias as oportunidades que a Académica criaria desta forma, não é? De progressão, qualquer, principalmente até os médios, pegarem na bola, avançarem e fazerem oportunidades. A questão é que na ausência de oportunidades, não é? Porque ninguém conseguiu criar essas oportunidades, foi o Ibuka, que até consegue romper ali bastantes metros. Por isso, daí o destaque, porque se fosse uma enxurrada de oportunidades, obviamente esta era só mais uma.
Certo. Pronto, mas como eu disse, não, e mesmo defensivamente não vi essa exibição perfeita ou uma exibição excelente do Ibuka. Até acho que o seu colega de setor, o Diogo Costa, mesmo tirando o gol que marca, parece-me que tem uma exibição mais bem conseguida que o próprio Ibuka. Portanto, no nível positivo, o meu destaque é para o Diogo Costa também, por isso, aliado claramente ao gol, claro que também é um fator importante, visto até que é um central. O próprio Tuso, que eu acho que já falámos aqui, mas eu ainda não disse bem o que queria, eu acho que, pronto, claramente vê-se que é um central, faz-me muito lembrar a estreia do Stich pelos séniores, é claramente um jogador mais defensivo do que propriamente ofensivo, e assim tem que ser, porque o Tuso é claramente um central de raiz. Acho que aquela adaptação não é propriamente parva, acho que tem ali razões de ser, acho que o Tuso é um jogador com bola. Acho que, e citando Zé Castro, acho que uma defesa a 3 com Tuso era uma mina, por isso acho que fico à espera de ver isso acontecer, e acho que o Tuso é um dos destaques positivos para mim deste jogo. Acho que a destacar dois jogadores seriam esses, e do lado negativo, pronto, o Diogo Ribeiro é aqui a questão. Se calhar não posso meter ao mesmo nível do segundo nome que vou dar, mas o Diogo Ribeiro é um jogador que, pronto, tem a primeira hora de jogo, é um daqueles jogos difíceis para um ponta-lança, eu dou isso barato, mas mesmo depois contra 10 e contra 9, acho que ele podia ter feito mais, mas pronto, a equipa também tem alguma cota parte de culpa nisso, se calhar não produziu tanto como eu estava à espera nesse período. Mas para mim o jogador que mais me destacou pela negativa, não tanto por culpa dele, e o Tony também já aqui tocou, não tanto por culpa dele, é o Caiado. Acho que esse sim foi colocado numa posição completamente errada, dadas as suas características atuais e a sua condição física. Se calhar a lesão fez-lhe um pouco mal, mas acho que esta tática, não esta tática em específico, mas o papel que ele tem de jogar ali mais a interior, pelo lado esquerdo, e acima de tudo, fazendo o paralelismo com o jogador que jogou do outro lado, que foi o Vasco, muitas vezes também foi o Pepo. Aliás, uma coisa boa desta tática é que esses jogadores iam todos mudando ao longo do jogo, iam todos mudando as suas posições. A única constante era que Caiado permanecia encostado a uma ala, ou do lado esquerdo ou do lado direito, mas ele, não me lembro dele passar para o meio, e acho que no meio era o sítio onde ele podia jogar melhor, dadas as suas características. Concordo com o que o Tony disse, acho que, e sente-se muito, ele corre alguns metros, tem a bola e depois já está cansado e toma muitas vezes a decisão errada, e acho que para mim, sem grandes dúvidas, acho que foi o, eu gosto muito do Caiado, mas acho que foi o menos bom em campo, e acho que se antes da chegada de Tiago Moutinho, antes da fase de manutenção, se havia aqui a discussão de Caiado ou David Telles, Acho que essa discussão para esta fase final da época terminou, pelo menos neste esquema em que a equipa joga. Caiado está a anos-luz do David Telles, é o que é. E pronto, acho que as minhas notas sucintamente são estas.
E as tuas, Tony? Que nomes individuais deste jogo é que tu destacas pela positiva e pela negativa?
Pá, não me vou alongar muito. Pela negativa, como o Zé disse, Caiado, mais pela posição onde jogou do que outra coisa. É ingrato, mas é mesmo assim. Pela positiva, o Tusso. Gostei muito. Lá está, mais uma solução. Acabei por não perceber muito bem, Zé, várias coisas. Tu dizes que uma defesa a 3 com o Tusso seria uma mina. Em primeiro lugar, se uma mina é uma coisa boa ou uma coisa má, é uma mina de ouro ou uma mina num campo minado. Não percebi. E em segundo lugar, se é uma defesa a 3 com o Tusso a ser um desses 3 ou com o Tusso a fazer a lateral direita já mais avançado.
O que eu disse de mina, e pensava que iam apanhar a referência, mas pelos vistos tu não.
É uma minadora a Zé Castro.
Exatamente, eu referia-me ao que Zé Castro disse quando foi, acho que julgo, ao Canal 11, ou quando o Canal 11 acho que veio cá a Coimbra, e o Zé Castro participou, que disse que ele achava que uma defesa a 3 era uma mina. Ora bem, se alguém se lembra, o ano passado tivemos uma defesa a 3.
Uma defesa a 3 com ele.
Sim.
Porque
sim.
Sem ele, era se calhar uma mina ao contrário.
Se bem se lembram, o ano passado tivemos uma defesa a 3 e de facto foi uma mina, só que se calhar não foi a mina que ele estava à espera que fosse. Se calhar foi no sentido inverso. Quando eu digo isso, sim, é claramente o Tusso a central, talvez pelo lado direito, a fazer lembrar, não sei se lembram o papel de Mike Moura, quando também jogámos numa defesa a 3 nessa altura em que ele tinha o papel de central mais pelo lado, creio que direito. E quando a equipa...
Sim, fenomenal.
Quando a equipa, portanto, no processo ofensivo, ele jogava central ao lado direito, mas no processo defensivo ele encostava-se do lado direito para defender. Eu acho que esse papel para o Tusso pode ser importante, porque tu já elogiaste aqui também o papel defensivo dele nessa posição, e ofensivamente acho que é importante que ele não tenha essa preponderância ofensiva. Acho que é um jogador mais de ficar atrás, e acho que iremos ver, certamente. Acho que é um jogador que vai ter muitos anos na casa, ou pelo menos mais um, espero eu. E pode ser que calhe essa disposição da equipa com ele em campo. Eu gostava de ver. Acho que pode bater certo.
Sim, concordo contigo. Acho que temos ali mais um bom jogador para o futuro. E sim, destacar também a entrada do David Telles, tal como tu disseste, Henrique. David Telles, então, ele já é um bom jogador por si próprio. Não sendo um jogador especialmente rápido, quando entra e apanha uma equipa adversária já cansada, parece mais rápido e está efetivamente mais fresco que os outros, e a juntar à sua qualidade técnica faz um brilharete, tem feito ao longo da época. Ontem voltou a fazer um belo jogo a entrar aos 60 minutos, e sim, são os meus destaques. Acho que está tudo dito.
Deixa-me só dar, antes de passarmos para a próxima, dar aqui quase um meia-culpa e falar um bocado do Bernardo. Acho, e eu fui talvez o maior crítico dele em todo o universo academista no início da época, quando ele começou a ser opção e assim. Agora, dado simplesmente aquilo que vi dele no sub-23, que me deixou claramente preocupado quando o vi a ser opção, e que achava que mais tarde ou mais cedo ia dar a geneira. Mas deixa-me dizer que agora, num período em que eu se calhar já vi mais vezes o Bernardo nos séniores do que propriamente no sub-23, que está-me claramente a mudar a opinião. Acho que é mais guarda-redes neste momento. Ao nível de reflexos, nunca foi o problema dele, mas ao nível de reflexos, ele hoje tira ali dois, ou pelo menos dois golos à equipa do Caldas. Esteve bastante bem nesse capítulo, e eu acho que onde ele melhorou mais foi no, não só no capítulo do passe, que é no início do ano, mas isso até é uma evolução do início do ano para agora. Ele tem passes a abrir tudo para o Ederson, para o Ederson. Eu estava aqui a pensar que ele parecia o Ederson a fazer passes por cima do adversário, mesmo a raspar a cabeça dele para o lateral. Muito interessantes. E eu acho onde ele melhorou mais desde que o vi no sub-23 é mesmo na cidade de cruzamentos. Eu acho que ele era muito fraco nesse momento, e acho que agora está muito melhor, muito mais seguro. Não me lembro de grandes abébias nesse capítulo, e também na saída do controle da profundidade, quando a equipa contrária faz passos para as costas da nossa defesa. Ele também esteve muito bem a tapar essas costas, saiu-se várias vezes, e até a seguir, não só a mandar bilhas para não sei onde, para simplesmente cortar a bola, muitas vezes já saí de jogar de cabeça. E gostei bastante da exibição. Acho que também tem que estar aqui claramente no lote de... Eu acho que foi, como tu disseste, foi o melhor jogador para a Liga, para a Federação, aliás.
Sim, isso,
acho que
Sim, e a juntar a essa qualidade, que eu também concordo, que ele sai muito bem dos quatro postes e sabe quando sair,
Dos
junto um
quatro
defeito
postes.
dos dois postes, desculpem, junto um defeito que eu não gosto tanto, e é uma coisa que eu noto nos guarda-redes, e o Bernardo ainda não tem, é que é muito soco na bola, pouco agarrar. São raros os lances em que a bola vem. E muitos em que ele até tem oportunidade para agarrar, e ele pouquíssimas vezes agarra, opta sempre pelo soco. Pá, é eficaz naquele momento tirar a bola dali, mas era mais seguro muitas vezes agarrar a bola, e falta-lhe isso. Acho que isso também vem com o tempo e com a maturidade, mas é um ponto mais negativo que eu tenho do Bernardo, e que não me agrada tanto, sinceramente.
Certo, mas António, eu acho que esse fator acho que é facilmente explicável por um motivo, que é o Bernardo Santos não é um guarda-redes particularmente alto para guarda-redes, ou seja, ele não é baixo, ele tem 1,88 m, mas não é particularmente alto para guarda-redes e também não é muito corpulento. Pá, portanto, eu acho que ele, porque lá está, principalmente em lances desses, de saída da baliza, para o guarda-redes agarrar a bola, tem de estar bem à
Tem que ter ali
vontade
uma
fisicamente.
imponência diferente, sim.
É isso, tem de ganhar bem o lance aos outros, tem de ser mais forte, mais alto, destacar-se bem. E ele fisicamente não é o forte dele, portanto, eu acho que o recurso é o mais seguro. Até acabo por dizer que é mais seguro ele socar e chegar lá e tirar a bola dali, do que propriamente ele tentar agarrar, porque depois aparecem-lhe atacantes com 1,90 m e só me vem à cabeça o jogador tipo de Liga 13, tipo Cícero, que era aquele ponta de lança do Paços Ferreira, que agora está nos Salgueiros. Pá, que é uma torre, é forte, é tudo, pá, e pode correr mal, não é? Portanto, faça esse tipo de lances. Eu gosto da abordagem do Bernardo. E claro, era essa a mesma nota que eu também ia dar, mas já aderam, e destaque também, então, dado para o Bernardo. Agora, meus senhores, em casa vamos fechar esta Liga 3, esta primeira época de Liga 3 da Académica, com o Mon Carapaxense, a equipa que já está descida e bem descida. O que é que esperam para este próximo jogo, Zé Pedro? Estás à espera de fechar com chave de ouro, ou estás à espera de mais algumas experiências? Até, e lança aqui uma ponte entre o tema Caldas e o tema Mon Carapaxense, que é, para mim, a maior surpresa, até que não referi, que foi Di Cardoso não jogar. Estás à espera que já jogue a titular contra o Mon Carapaxense?
Sim, Di Cardoso jogou, foi a 3 minutos. Entrou.
Sim, eu
Sim,
estava à
sim,
espera que
sim.
ele jogasse a titular, era
Ah,
isso.
honestamente, basta, mas também me apanhou de surpresa. Não posso dizer que me tenha apanhado de surpresa ele não jogar de início, tal como o Vasco, e acho que disse no episódio, ou disse em off, a vocês já não recordo, mas eu tenho o feeling que esses dois jogadores não vão continuar, com muita pena minha, que eu acho que eram seus
O
contratos.
Vasco refere-se ao
Sim,
Paciência
sim,
e não ao
sim, sim,
Gomes, só
sim, sim, sim.
para fazer a nota.
Aliás, pronto, nenhum nem outro foram titulares, portanto, acho que poderá ter a ver com isso. Acho que esta quase renovação no 11 para estes jogos quase a feijões tem a ver muito com isso, ver que jogadores é que podem contar para o ano. E eu acho que pronto, o Vasco e o Di têm essa particularidade. Eu acho, tenho o feeling, ninguém me disse nada, mas tenho o feeling pelo que eu vejo e ouço, de que não vão ficar para a próxima época, e nesse sentido faz sentido que joguem outros jogadores. Por isso também não estou à espera que joguem neste, ainda por cima. No último, neste jogo tínhamos Nketiah castigado, tínhamos Pereira lesionado, portanto eu estou à espera que possam estes dois pelo menos ser convocados e ter minutos, portanto antevejo que seja difícil para estes dois jogadores em particular. De resto, não estou à espera de grandes alterações, acho que esta. Mas é assim, não estou à espera de grandes alterações relativamente a este jogo. Acho que praticamente os 11 jogadores foram alterados, acho que vão ser os mesmos num jogo. Ainda agora ainda é mais a feijões, porque o primeiro lugar está garantido, e a equipa ainda é mais fraca, e o jogo é mais acessível também porque é em casa. Por isso, antevejo que seja um jogo com um 11 inicial muito próximo. Talvez Nketiah possa jogar de início. Não sei se o Diogo Costa pode jogar. Seria Diogo Costa jogar os jogos todos. Era engraçado. Por acaso agora não é titulista, porque acho que ele foi substituído, mas jogou.
É pá, sim, pá, fiquei frustrado com
Sim,
isso,
sim.
pá. Então o homem sai aos 90 minutos, pá. Eu acho que ele até se aleijou
no lance
golo,
sim,
em que ele marca golo, porque ele fica logo a coxear. Portanto, até talvez Diogo Costa tenha acabado a época. Mas,
pois, é
facto, já não vai ser totalista a 100%.
Mas pronto, relativamente ao jogo como um carapacense, estou confiante, acho. E relembro, na altura do episódio de antevisão ao jogo da primeira volta desta fase de manutenção, em que aquela história do Moncarapachense hilariante de pronto, é uma casa a arder, ainda agora perdeu em casa com Fontinhas, por isso acho que a Académica vai, mesmo a Feijões, está com os índices de confiança, não aumentem, e acho que a Académica é a melhor equipa, está mais confiante, joga em casa e vai vencer.
E vai vencer quanto?
Ora bem, aposta.
Tu que és líder e vais,
sim,
jogar a tua última cartada.
Aposta, faz aqui a ressalva, aposta sujeita à alteração antes do início do jogo, mas palpite para agora vou dizer 2-0.
Vais dar 2-0. Então vamos lá ver aqui uma coisa. Eu estive aqui a consultar a nossa liga e na eventualidade deu ao António acertarmos o resultado exato e tu acertares, não é? o 1x2, igualaríamos, não é? Porque estamos...
Não,
ah, não,
um
passaríamos
ponto,
à frente.
Frente.
Exato,
um
exatamente.
Ponto
exatamente.
É um ponto de diferença.
Exatamente.
Em primeiro,
portanto,
tem...
e em igualdade pontual... Vai, o critério vai para os resultados exatos e aí, Zé Pedro, eu ganho-te. Porque tenho mais um que tu e se acertar este, fica então com mais outro.
Opa.
Portanto, é assim, eu não sei. Porque ainda tenho aqui o Joker também para usar. Porque o Joker é, não sei se os ouvintes estão a par, mas criou-se esse conceito do Joker, que era para quem tem 100% de assiduidade na fase regular, agora nesta fase de manutenção, tem um joker que pode utilizar quanto quiser e assim dobrar os pontos que conseguir nessa jornada. Portanto, a mim basta-me acertar o 1x2 com joker, porque vou lançá-lo agora. E eu aposto na vitória da Académica desde já. Agora, por quanto, eu também iria dizer 2-0. Iria dizer 2-0. Mas assim talvez diga... 2-1, lá está, sujeito à alteração, mas dou 2-1 com o Joker. É a minha aposta para este jogo. Agora, recuando um bocadinho, e só falando também um bocadinho do que espero para o jogo, epá, se Di Cardoso conta, espero que seja titular. Se Di Cardoso não conta, espero que jogue no Júnior. Acho que é simples, sobre o tema Di Cardoso, não acho que tenha muito mais a dizer. Eu até gostei da entrada dele agora contra o Caldas. Jogou pouco tempo, mas ainda teve tempo para fazer um bom lance e combinar. Lá está, olha, para uma jogada muitíssimo sui generis, que começa em Di Cardoso, dá na direita para Diogo Ribeiro, que cruza para um quase gol de cabeça de Marco Grilo.
Marco Grilo, seria
calava
fenomenal.
Calava muitas bocas.
Ias ouvir mesmo muitas bocas. Como não foi gol, nem falámos desse lance, mas atenção, foi dos poucos lances de jogada pelo pé, bem construído, que ia dando um belo golo. Portanto, sim, só para dizer que eu gostei da entrada do Di Cardoso, gostava de ver os 90 minutos do Di. Não sei, estava à espera que acontecesse nas Caldas. Se não aconteceu, também fico pouco confiante que aconteça no último jogo. Agora, mais do que isso, com o primeiro lugar até garantido, estou à espera de uma belíssima casa e faço esse apelo. Que a malta se junte para congratular a Académica por este cumprimento do objetivo, dar os parabéns à equipa e a toda a estrutura que conseguiu este primeiro lugar. Epá, e que se juntem para cantar bem alto aquela música que tem sido cantada para o Tiago Moutinho, não é? Acho que a Mancha já criou aí uma música para ele e mostrar esse carinho ao Mister, que já disse esta semana antes do jogo com o Caldas que sim, que está em conversações com a Académica para ver o que é possível fazer e que está a gostar muito de estar em Coimbra. E eu até acho que, quer dizer, um treinador que chega em 7 jogos ganha 6, empata 1, salva um clube desta forma, epá, deve estar com a água na boca, não é? Para o que é que poderá ele fazer se tiver uma época inteira, digo eu, como adepto, e a tentar-me pôr nos pés dele. Mas pergunto-te a ti então, António, o que é que esperas desse dia de festa no Calhabé, frente ao Bom Carapachense?
Olha, espero festa também. Eu também vou utilizar o meu joker.
Tu não tens 100% de decisão.
Eu achava mesmo que ia poder.
Ah, não vais, não.
Pronto, também não preciso dessa porcaria. Vou apostar 3-0 para a Académica. E até, olha, só para ser com classe que eu vos vou ganhar este ano, 3-0 não sujeito a alteração. Toma lá.
Não sujeito. É assim, eu até tenho mais a ganhar em copiar-te, não é? Já que deixaste aqui a promessa aos ouvintes, agora mesmo, que não vais alterar a tua aposta.
Seria uma jogada a Henrique Carrilho. Era a prova para os ouvintes do que é Henrique Carrilho em jogos de competição. É assim,
eu até
força, vou, vai
até
lá.
Copia, até poder já fazer um 3-0 e assegurar já a camisola, não é? Se a Académica ganhar. Agora, isto mete-se de uma forma engraçada, porque mantendo destas apostas, eu, cá no meu íntimo, não vou ter essa oportunidade, mas quase que aposto que Zé vai estar a torcer por Bom Carapachense.
Não, se a Académica tiver o resultado que eu disser, ganho.
Ah, pois, só se for o exato, exatamente. Portanto, eu posso jogar ao seguro pendente a ti ou António, pois, não posso então jogar por seguro nenhum. Mas bem, veremos então o que é que a gente decide perto da hora do jogo. Esperamos todos vitórias da Académica e pronto. E sobre este jogo também não há muito a dizer. Passava então para a última parte deste programa, como habitual, ronda pela formação, rúbrica de Zé Pedro Correia.
Sim, falta um genérico. Se calhar para a próxima época a gente trata disso.
Se calhar para a próxima já, merece, já conseguimos, já merece. Sim.
Pronto, os júniores, começando pelos mais velhos, os júniores empataram em Belém com o Belenenses. Relembro que era uma das equipas que estava na fase regular, perto de chegar à fase de apuramento de campeão também, em que a Académica vai até ganhar ao terreno do Belenenses na última jornada. E a Académica empata lá a um, e para a semana joga com o Casa Pia em casa, um jogo muito importante, porque o Casa Pia está em zona de descida, mas, como é que eu ia dizer, entre a equipa imediatamente abaixo da linha d'água e a Académica, que é primeira, estão apenas 5 pontos e faltam 4 jogos, portanto, tudo pode acontecer ainda nesta fase de manutenção. Portanto, a Académica, como eu já tenho vindo aqui a referir, tem que se pôr a pau, tem que ganhar jogos, e este caso da Pia então é muito importante, porque a equipa está em penúltimo, em zona de descida. Depois, o Sub-17 não tiveram um fim de semana muito, muito feliz, apesar do fim de semana passado terem ganho em Espinho. Esta semana perderam com o Sporting fora por 7-1. Portanto, não, pronto, também não estávamos à espera de um resultado muito positivo. E ao nível do Sub-15, folgaram esta semana, mas tenho também aqui a referir, porque na semana passada, quando gravámos, eles ainda não tinham jogado, e é um resultado que merece referência, porque conseguiram empatar frente ao Sporting a 0 em Coimbra. Portanto, é um resultado bastante interessante dos pupilos de Pedro Roma, que já aqui tivemos. Portanto, pronto, é este o estado atual da formação da Académica.
Muito bem, muito bem. Obrigado pela tua ronda. E pergunto-te, António, se tens mais alguma nota, Zé?
Eu tenho. Então, se eu apresentar atestados médicos, ainda posso usar o joker?
Não. Não está contemplado nos regulamentos, lamento imenso.
É uma feliz isto.
Talvez para o ano se acrescentar essa linha no regulamento oficial da competição. Agora, sem mais notas, deixar apenas um forte abraço a todos. Agradecer também aos nossos ouvintes o facto de já termos conseguido atingir o nosso objetivo para esta época. Chegámos às mais de 50 estrelinhas no Spotify. Um obrigado grande a todos os que dispensar esses 10 segundos para abrir o telemóvel e ir lá dar uma estrelinha. Já são 55 estrelas. Vamos então definir um novo objetivo para a próxima época. Garantimos também já então, como alguém disse em alguns no comentário do Instagram, que está garantida com a permanência da Académica na Liga 3, também a permanência do Conversas de Bancada para a próxima época, renovação oficial. E vamos continuar por aí, mas para já dizer apenas que vamos voltar depois do jogo frente ao Moncarapachense. Até lá, um grande abraço e todos ao estádio!